A UEL e você.
Vamos conversar com a professora doutora Marta Furlan, coordenadora-geral do 6º Simpósio Nacional e 3º Simpósio Internacional da Infância, Educação e Teoria Crítica, que será realizado entre os dias 6 e 10 de outubro. Professora Marta, bom dia, e vamos iniciar entendendo a proposta do evento e o porquê do tema central.
Bom dia, Guiliette. É um prazer estar aqui. Quero agradecer essa oportunidade. Este evento, na verdade, é fruto de uma pesquisa muito importante, de uma fase importante da minha vida, que foi quando participei de um edital para fazer um estudo no Japão. Em 2024, fui lá, fiz uma formação para educação ambiental e de lá para cá foi um momento de travessia, onde eu venho desenvolvendo pesquisas, estudos nesta área, em conexão à infância, em conexão com a natureza. E este evento é mais uma das ações, né, mais uma das realizações com essa pauta, que é voltada à educação, né, dentro de uma perspectiva mais ecológica, de aproximação da criança à natureza e também o olhar formativo, docente, em relação a esse movimento do desemparedar da infância. Então, a nossa perspectiva é que as nossas crianças também aprendam em situações ao ar livre, em situações brincantes, né, com os elementos da natureza, que tem outras experiências, além de também discutir sobre os objetivos da ODS, que é a agenda, né, de 2030, onde coloca a necessidade de pensarmos os desafios climáticos.
Bem, vamos saber os realizadores, professora Marta. Quem são os realizadores?
Nós estamos com o grupo de pesquisa, né, em Educação, Infância e Teoria Crítica da Universidade Estadual de Londrina, onde eu coordeno o Crítica Infância. Além disso, nós também contamos com a parceria da doutora Marta Chaves, da Universidade Estadual de Maringá, com o grupo também de Educação, Infância e Inclusiva. E também nós temos a APAEX, que é a Associação dos Ex-Bolsistas do Japão. Este ano é um marco importante, nós estamos comemorando 130 anos de aliança entre Brasil e Japão. E como eu, né, tive a oportunidade de estudar no Japão com bolsa da JICA, que é uma organização que incentiva estudos, nós também estamos, né, tendo esse apoio da JICA, que fica, né, na sede no Brasil e que faz todo esse movimento de internacionalização.
Sim, e professora Marta, falamos um pouquinho antes da entrevista sobre o Crítica Infância, do que é que trata?
Crítica Infância é um nome que surge em 2020, em meados da pandemia, que é a infância crítica. Eu trabalho bastante pela teoria crítica, que é a partir dos filósofos da Escola de Frankfurt, os pensadores Theodor Adorno, Walter Benjamin, Marx Horkheimer, Herbert Marcuse. E esse termo está no sentido de que, desde a mais tenra idade, as crianças precisam ser instigadas, né, ao mundo da espontaneidade, mas também do conhecimento. Então, a gente procura, né, dar formações aos professores para que eles possam estar realmente engajados com a crítica, com um trabalho mais consciente, de compromisso com as crianças. Hannah Arendt fala muito interessante numa das suas obras, Entre o Passado e o Futuro. Nós somos responsáveis pelas crianças que trouxemos ao mundo. Por isso, precisamos, né, ensiná-la por caminhos que desconhecem. Então, o Crítica Infância é nesse sentido. Uma formação voltada para professores que possam ser mais compromissados, né, mais engajados e comprometidos, principalmente com o conhecimento elaborado das nossas crianças.
E você está à frente da coordenação.
Eu coordeno esse projeto. Na verdade, ele tem a coordenação que já desde, né, mais de duas décadas aí, porque eu estou aqui na UEL, na verdade, desde 2001, né, e já vinha com um projeto que é o Grupo de Estudos em Educação, Infância, Educação e Teoria Crítica. O termo Crítica Infância, ele surge, né, em 2020 com um evento que nós tivemos, que foi o primeiro internacional. Tivemos 2.400 pessoas inscritas de forma online nesse evento. E de lá para cá, nossa pauta é a cada 2 anos a gente faz uma edição. E este ano, né, seria a 3ª edição internacional, com esse tema específico. Então, daqui 2 anos, a gente volta novamente com uma nova edição, sempre tentando trazer também temas contemporâneos, temas que possam estar envolvendo, né, as necessidades ali de discussão dentro da área da educação e áreas afins.
Inclusive, vamos passar para a programação, então, do 6º Simpósio Nacional e 3º Simpósio Internacional da Infância, Educação e Teoria Crítica, que será realizado entre os dias 6 e 10 de outubro. Bom, então, como é que será a programação? Quem são os palestrantes convidados?
Então, uma grande ousadia, né, Eliette? Porque nós estamos fazendo um evento que ele é presencial, né, e híbrido. Mas ele é presencial, principalmente todos os participantes estarão no evento, presencialmente. Nós temos convidados do Japão, onde estará fazendo, inclusive, a abertura, que é o presidente das escolas brasileiras no Japão, o senhor Toshio Saito. Ele vai fazer, contar todas as experiências nesse sentido. Temos também o senhor Niro Higuchi, que é do Instituto de Pesquisa do Amazonas, onde ele vai explicar principalmente a questão dos desafios climáticos. Contamos também com palestrantes da Universidade Estadual de Londrina, da área da biologia, professor João Zeck, doutor João Zeck, doutor Mário Orsi, doutora Alba. Outros nomes também, o professor Dr. Richard, que é do Núcleo de Língua Japonesa, né? Nós temos também profissionais que vão vir de Santa Catarina, Dr. Alexander, nós temos o Leonardo, que vem de Brasília. Então, assim, todos nós nos preocupamos em fazer, dentro de uma programação, mesas redondas verdes, rodas de conversas verdes, ateliês verdes, né, com minicursos. Teremos também apresentações de trabalho. Nós já temos praticamente 210 trabalhos aprovados para o evento. Isso para nós foi uma, assim, uma surpresa inédita, né? E são relatos de experiência, trabalhos de pesquisa, de profissionais. E o mais interessante nessa programação é que teremos também aula, passeio, faremos uma trilha, né, dentro da universidade, onde o Dr. Mário Orsi, da biologia, vai fazer todo esse trabalho. Então, está bem bonito, não é por nada não, mas tá, a coisa está linda. Fizemos com o maior carinho, sabe? Temos, assim, programações de manhã, à tarde, à noite. As pessoas podem tentar se organizar da melhor forma possível. Quem puder, vem de manhã. Quem puder, vem à tarde. Quem não puder estar presente, pode fazê-lo, né? Participar do evento de forma híbrida pelo canal do YouTube, que é o canal do Crit Infância. Então, tem gosto, como se diz, é um evento preparado para todos os gostos.
Inclusive, já pensando no público, é um evento amplo. Qual o número até o momento estimado?
Então, aproximadamente 600 pessoas, né? 600 pessoas. E a gente vai ter que parar, né? Porque como ele é um evento presencial e híbrido, também temos a questão do lugar, né? Que nós vai acontecer no anfiteatro do César, então tem uma limitação do espaço também. Então, a gente conta que muitos não vêm presencialmente, mas também a gente, né, tem essa logística. De verdade, isso foi uma grande surpresa. Fizemos um levantamento e, assim, na região, aqui sul, é um dos eventos com essa pauta que está mais de grande impacto. Por conta do, porque é uma pauta específica, né, Eliette? Não é todo mundo que se inclina para essa discussão. Então, ter uma grandiosidade de pessoas desta forma no evento, para nós é... Nós esperávamos até 200, né? 200 pessoas, então superamos, né? Uhum. E o mais interessante, assim, que gostaria até de considerar, né, que muitos professores da educação básica, não desconsiderando os estudantes da universidade, jamais, pesquisadores, mas esse público, às vezes, ele fica muito tímido para vir para a universidade, né? E com o projeto, com esse evento, nós temos muita gente que trabalha nas escolas, né, básicas, tanto particulares quanto públicas. Tem gente que já vai vir para ficar a semana toda, de Rondônia, sabe, de Santa Catarina também, São João del Rei. Então, assim, a gente está emocionado porque são pessoas que às vezes não têm essa oportunidade, né? E, de repente, vem para a universidade, também vai conhecer uma estrutura, né? Vai conhecer uma realidade diferente.
Professora Marta, então, já dado o número de inscritos, então nesse momento não seria mais possível inscrever? Qual seria a orientação para quem ainda tiver interesse?
Olha, a orientação é que corra lá, porque são as últimas vagas, né? A gente pode, como se diz, dar um chorinho, né? Mas não dá para expandir muito por conta da questão mesmo, como eu coloquei para você, né? E então tem que se inscrever, o canal tem no Instagram, né? Dá para acompanhar o CRIT Infância no Instagram, lá tem todas as orientações, mas tem o site também do CRIT Infância, né? Onde você, jogando CRIT Infância ali, você acha o site, lá tem toda a orientação detalhada de como se inscrever, é bem facinho, bem tranquilo. É um certificado que vai garantir 40 horas, um certificado expedido pela Universidade Estadual de Londrina. Tem uma taxinha que é ilusória, se a gente for pensar na grandiosidade do evento. O valor está por R$ 65, né? E você consegue ter um evento internacional dentro de Londrina, né? Então, essa também é a riqueza, né? Não precisa sair para poder garantir um evento de grande porte.
E para finalizar, nós estamos num espaço de formação. Então, por que a importância de fazer esse aprofundamento, essa discussão entre educação ambiental e formação de professores? Por que é importante?
A base teórica que eu estudo, Eliette, ela trabalha para além da sala de aula. Ela coloca a importância e tem uma preocupação muito com a humanidade, né? Como isso é fundamental, como a gente tem que garantir cotidianamente a nossa humanidade. E as discussões relacionadas à educação ambiental não é só a questão de preservar um lugar, é também uma aproximação, né, dentro de um contato diferente de vida. É mudança, às vezes, de hábito, mudanças de rotina. Então, esse evento ele não é só para eu trabalhar dentro de uma escola, é para trabalhar uma formação humana, de aproximação com as coisas também voltada à simplicidade. Numa sociedade marcada por tanto consumismo, né, por uma vida técnica, né, de tecnológica, a pauta ela vem como um grito de esperança, né, com uma possibilidade de travessia mesmo, que é o tema que, né, que traz, no sentido de que a gente possa olhar que as coisas simples também são grandes, são importantes, são fundamentais para trabalhar um pouco a nossa essencialidade enquanto homem, enquanto ser humano, principalmente a questão das relações, né, que às vezes dentro desse cenário tecnológico, tão mediatista, vai tirando de nós, né, a capacidade do cheiro, né, daquela coisa dos cheiros bons, das relações afetivas. Então, dentro do evento, a gente também se preocupou com isso. Que essa formação seja, sim, para implicar no outro, mas principalmente em mim primeiro, para que eu possa ser impactada. Então, a educação ambiental é muito maior do que só cuidar de árvores, né, plantar árvores ou preservar a natureza. É uma reconexão com o natural, com a simplicidade, com aquilo que, às vezes, dentro da sociedade, a gente considera hoje como parece que sem muito valor.
Professora Marta, por exemplo, vamos pensar aqui no próprio formando. Quem está se formando aqui na área da educação, na universidade, e com essa perspectiva, como que ele pode levar para a sala de aula?
Então, nós temos a possibilidade, por meio dos objetivos de aprendizagem, que a própria hoje, na educação básica, ela é regida pela BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, dentro dela, tem os objetivos de aprendizagem dentro das áreas do conhecimento. Então, como que eu posso levar esse trabalho? Com projetos, com sequências didáticas que possam trazer temáticas dentro dessa realidade, né, com práticas metodológicas também, que possam vivenciar a expansão da escola para o mundo também da urbanização e das aproximações verdes. Olha, para você ver, em Londrina, principalmente, nós temos agora um desafio, que é o Plano Municipal, né, de Londrina, e essa pauta já é uma das pautas que precisa ser inserida dentro do plano, principalmente não só a ambientes verdes, áreas dessa forma, mas também a própria urbanização, a questão de pensar em lugares para que os alunos possam fazer pesquisas, possam fazer investigação. Então, eu penso que no campo prático, hoje, com o que temos, seria por meio do currículo. Tá? Os conteúdos que são trabalhados dentro do currículo, desde a educação infantil até, né, o ensino superior, eles podem abordar essa temática. Porque, como eu disse a você, eu extrapolo a questão das árvores, né? Vai uma discussão muito mais ampla. É a própria questão da mudança do ecossistema mesmo, né? E da vida em si. E em relação ao trabalho especificamente também com as crianças, trazer temas que possam ser mais investigativos, que despertem mais sentido, mais significado para as crianças. Uma coisa interessante que me perguntaram no Japão: qual é a riqueza da fauna e flora da sua cidade? Né? O que você tem no seu município que é rico em fauna e flora? E aí foi interessante, nós fomos aprovados em 9 pessoas e muitos de nós não sabíamos descrever o que nós tínhamos de beleza no nosso município, né? Nós tínhamos um jargão do país, mas nós não tínhamos no município. Então, foi um despertar assim que nos fez, né, entender, meu Deus, estou todos os dias dentro, né, de uma realidade e eu não sei o que eu tenho de riqueza, né, ao meu lado. Então, é nesse sentido, fazer as crianças perceber que elas têm uma riqueza. Ó, nós temos aqui hoje o Parque Arthur Thomas, que vai ser reaberto para visitação. Está ficando lindo, fui lá visitar, maravilhoso. A Mata do Godói, que também vai ser, né, agora está revitalizando. Nós vamos fazer, inclusive, atividades na disciplina que eu coordeno lá. Então, o que, que é? Esses lugares que, às vezes, a gente nem acaba conhecendo, né? É, a escola, às vezes, pode agora, com esse projeto, com essa formação, levar os alunos para conhecer tipos de parques, né? Ambientes diferentes e sair um pouco dessa pedagogia das paredes, né?
Sim, muito obrigada. Bom, então nós recebemos a professora doutora Marta Furlan, coordenadora-geral do 6º Simpósio Nacional e 3º Simpósio Internacional da Infância, Educação e Teoria Crítica, que será realizado entre os dias 6 e 10 de outubro. Muito obrigada, professora Marta. E já vale finalizar. Quem quiser saber mais, então, quais os caminhos mesmo?
O Instagram do CRIT Infância, nós temos o site do CRIT Infância e também pela Universidade Estadual, na parte de eventos, cursos e eventos, também a gente consegue acessar, né, as informações do evento, né, do simpósio.
Obrigada e parabéns pelo evento tão amplo.
Muito obrigada, agradeço.
Eliette Vanzo para a Rádio UEL.